Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, parceria com estados e municípios para definir obras prioritárias para a população.
Novo programa de aceleração do crescimento tem mais uma etapa, com investimento de até 136 bilhões de reais.
Presidente Lula destaca que novos projetos vão contribuir para levar emprego e renda às cidades.
Na hora de contratar os trabalhadores, vamos saber se na comunidade tem gente para fazer. Porque a gente gera emprego na comunidade, a gente gera desenvolvimento na comunidade, a gente faz o dinheiro circular na comunidade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Levar energia limpa e renovável pelo país.
E criar mais de 60 mil empregos.
Assinados contratos de mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica.
E investir na educação dos filhos e facilitar o acesso à universidade.
Vamos falar sobre o Tesouro Educa Mais em uma entrevista ao vivo com a secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Silva Varga.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Investir na educação dos filhos, por exemplo, poupando para pagar uma faculdade no futuro.
Algo que agora ficou mais fácil e seguro com o novo título do Tesouro Nacional, o Educa Mais.
E quem está ao vivo conosco e traz os detalhes é Viviane Silva Varga, secretária adjunta do Tesouro Nacional. Boa noite, secretária.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Tudo bem?
Tudo bem, bem-vinda. Secretária, primeiro explica para a gente como surgiu essa ideia do Tesouro Educa Mais. Qual é a proposta desse investimento?
Bom, Luciano, o Tesouro Educa Mais é uma iniciativa do Tesouro Nacional que surgiu como uma forma de o Tesouro Nacional entrar na casa dos brasileiros, ajudando aquele brasileiro desde que tem uma quantidade menor de recursos, porque a aplicação pode ser a partir de R$ 30,00, a poupar, a ter uma educação financeira e a financiar a educação do seu filho, por exemplo, numa faculdade. Essa ideia surgiu, existem estudos acadêmicos que baseiam esse título, que fundamentam esse título, e a ideia é ser o mais simples possível, para que qualquer brasileiro possa pegar o seu celular e poucos minutos conseguir fazer o seu cadastro no programa e investir no título, investindo na educação do seu filho.
E qual que é a diferença, secretária, desse título para outros que o Tesouro já tem e também outros tipos de investimento?
Mariana, é a facilidade, a simplicidade do título, e ele tem uma característica que é muito importante, é que ele tem um período de acumulação de poupança e depois o período em que a pessoa que fez aquele investimento vai usufruir, vai receber aquela renda. Então, essa é a principal diferença com relação aos demais títulos do Tesouro Direto.
Como é que funciona para os pais que querem fazer parte e investir na educação dos filhos? A senhora falou que é simples, que é através do celular. É fácil aderir?
É muito fácil, Luciano. Basta que as pessoas entrem no site do Tesouro Direto, que é o site www.tesourodireto.com.br, ou também por meio do aplicativo. Tem um cadastro que nós chamamos de cadastro rápido, porque ele é feito em pouquíssimos minutos, e nesse cadastro você pode cadastrar o seu filho, diretamente o seu filho, se você fizer pelas duas instituições financeiras que já acoplaram no Tesouro Direto e fornecem essa facilidade, ou você pode fazer pelo seu banco também, se você quiser. Então, é muito fácil, você cadastra, depois de feito o seu cadastro, você consegue simular, tem um simulador muito fácil, onde você coloca a idade do seu filho e o valor que você quer que ele receba quando ele tiver uma determinada idade, por exemplo, 18 anos, né, que normalmente é a idade que as crianças, né, que os adolescentes, os jovens, entram na faculdade. A partir dessa simulação, você vai saber o quanto que você precisa investir para obter aquela renda que você colocou, que você quer que seu filho receba pelo período de 5 anos. Então, durante 5 anos, ele vai receber aquela renda e você vai saber quanto que você vai precisar aplicar todo mês para que ele receba aquela renda mensal durante 5 anos. Então, é bem fácil, com poucas perguntas, o poupador vai saber o quanto ele precisa investir para que seu filho possa ter essa renda que vai ajudar ou garantir ali o pagamento de uma universidade.
E esse investimento fica no nome da criança?
Sim, fica no nome da criança. Se você fizer esse cadastro simples, né, já de uma forma direta, você já consegue fazer isso no nome da criança. Se você fizer por outras instituições financeiras que não são essas duas, que já estão acopladas, que é o Banco Órama e o Banco Inter, você consegue também na sua instituição financeira, e aí tem o processo, talvez seja um pouco, não tão rápido quanto esse cadastro, né, que é menos de 5 minutos você preenche, mas você consegue também que essa aplicação fique no nome do seu filho.
E o rendimento é esperado em quanto?
Olha, é um rendimento muito bom, lembrando que é um investimento com baixíssimo risco, né? O risco mais baixo que existe para renda fixa, que é o risco soberano, o risco do Tesouro Nacional. E o rendimento é um rendimento, atualmente, o rendimento está em torno de 6% real, ou seja, o investidor recebe 6% de juros mais a taxa de inflação. Então, é uma remuneração bastante atrativa e significa que, se o investidor, se ele está fazendo uma aplicação que vai, na simulação, que vai lhe garantir, por exemplo, R$500, né, lá na frente, na data que ele colocou, que ele escolheu, essa aplicação é R$500 no valor monetário daquela época. Ou seja, se a inflação subir, né, se você tiver 50% de inflação no período, ele vai receber R$1.000 naquele momento, ou seja, é um rendimento garantido, a corrosão, né, da inflacionária. Então, é um investimento, por isso é simples, por isso é fácil para qualquer pessoa entender.
Agora vamos falar um pouquinho dos sorteios que o Tesouro Direto está promovendo para quem for investidor desse Educa Mais. Quais serão os prêmios?
Olha, nós estamos planejando aí para esse ano, né, já está definido, vamos sortear em 2023 R$500 mil, vão ser 3 sorteios, os sorteios vão ser no dia 11 de outubro, o primeiro sorteio, ali logo na véspera do Dia das Crianças, né, na véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, também padroeira do Brasil, no dia 18 de novembro e no dia 23 de dezembro. Então, nesse primeiro sorteio do dia 11 de outubro, vão ser 10 prêmios de R$5 mil, 3 prêmios de R$15 mil, e um prêmio de R$50 mil. Então, quem fizer investimentos no Tesouro Direto já a partir, né, do dia 20 de setembro, ou seja, quem fez os seus investimentos desde o dia 20 de setembro, já vai ter direito ao seu número da sorte. E para ter esse número da sorte, você tem que fazer um investimento e aí você tem que se cadastrar para o sorteio. E no ato desse cadastro, você vai ter que indicar o CPF de um jovem, né, de até 18 anos para receber aquele prêmio. Então, o prêmio, se o pai, por exemplo, fez a conta no Tesouro Direto no seu próprio nome, para o sorteio ele tem que indicar o nome do seu filho ou do seu sobrinho e para receber esse valor. E é interessante porque o Tesouro Nacional, a gente fez, né, umas simulações. Então, por exemplo, se a criança, né, tem, por exemplo, um ano e ela ganha esse prêmio de R$5 mil, por exemplo, no sorteio, ela vai conseguir aí ter uma renda mensal, uma renda mensal como se ela tivesse, como se o pai tivesse feito um investimento de R$179 desde que aquela criança nasceu. Então, é uma vantagem muito grande e o Tesouro Nacional está fazendo esse sorteio para estimular que as pessoas entrem no Tesouro Direto, porque é um investimento muito interessante. O Tesouro Direto ele foi criado com o objetivo de democratizar o investimento em títulos públicos. Em outros países, como por exemplo o Reino Unido, 70% da população inglesa, eles investem no Tesouro inglês. Então, no Brasil, essa parcela a gente quer aumentar a parcela de pessoas que investem no Tesouro Direto.
Perfeito. Nós conversamos então com Viviane Silva Vargas, secretária adjunta do Tesouro Nacional. Muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
De nada. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui sobre o Tesouro Educa Mais.
Novas obras para os brasileiros em áreas prioritárias como saúde, educação e mobilidade.
É o que prevê o novo PAC Seleções, nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento.
Nele, estados e municípios vão poder inscrever projetos para receberem, nesta primeira etapa, R$65 bilhões.
A segunda etapa, em 2025, prevê outros R$70 bilhões.
A ideia é ter a participação direta de prefeitos e governadores nos investimentos do novo PAC.
E contribuir para o aumento da renda e geração de empregos locais.
O investimento do governo federal nesta primeira etapa de seleções do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, será de 65 bilhões de reais. Estados e municípios poderão inscrever propostas prioritárias nas áreas de cidades, saúde, educação, cultura, justiça e esporte. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que só na área da saúde serão investidos 10 bilhões de reais.
A ideia, portanto, é dar passos largos para que possamos ampliar o número que nós estamos batizando de policlínicas regionais, de espaços onde as pessoas tenham não só apenas a consulta com os especialistas, mas possam sair da unidade com todos os exames que eles precisam para fechar o seu diagnóstico.
O presidente Lula fez um apelo para que os prefeitos contratem trabalhadores locais.
Na medida do possível, na hora de contratar os trabalhadores, vamos saber se na comunidade tem gente para fazer a obra que vocês precisam. Porque a gente gera emprego na comunidade, a gente gera desenvolvimento na comunidade, a gente gera comércio na comunidade, a gente faz o dinheiro circular na comunidade.
Representando os prefeitos de todo o país, o prefeito de Recife, João Campos, destacou a importância da atenção às obras prioritárias dos municípios.
A gente vê um PAC que está recheado das necessidades que cada cidade precisa e a gente podendo aqui participar da decisão, da escolha, da sugestão. Ninguém melhor do que quem está numa cidade saber o que precisa ser feito naquela cidade e ajudar na condução desse processo.
Já o governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que só a retomada das obras paradas no estado vai garantir 8 mil empregos.
Essas pessoas que estavam sem esperança voltaram a ter expectativa de trabalhar e poder sustentar suas famílias.
O representante do Fórum das Centrais Sindicais e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celerges, também destacou o potencial do novo PAC para a geração de novos postos de trabalho.
Nós vemos o PAC como um projeto social, gerador de emprego para a classe trabalhadora do nosso país, que o Estado tem o papel de ser indutor da economia com seus bancos públicos tão estratégicos e importantes para fomentar a nossa economia.
O presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, Renato Correia, lembrou que o setor emprega mais de 2 milhões e 700 mil pessoas no Brasil, inclusive na recuperação de cidades que passaram por desastres e na construção de habitações para o Minha Casa Minha Vida. Ele afirmou que o PAC vai melhorar a infraestrutura por todo o país.
Essa iniciativa de dar diretrizes, que é o que a gente ouve aqui, tanto para iniciativa privada quanto para estados e municípios, nos permite avançar e entregar essas obras tão importantes.
As inscrições para a primeira etapa do PAC Seleções começam no dia 9 de outubro e vão até o dia 10 de novembro e poderão ser feitas no site gov.br/casacivil/novopac. A próxima fase do programa está prevista para o início de 2025. Reportagem Jéssica Gonçalves.
16 bilhões de reais devem ser investidos em mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão para levar energia limpa e renovável a vários locais do país.
E a expectativa é gerar 60 mil novos empregos diretos e indiretos.
Para isso, foram assinados hoje contratos de concessão de linhas de transmissão de energia.
Considerado um dos maiores leilões de empreendimentos de transmissão já realizados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a concessão do setor de energia, feita em junho, foi assinada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Com os contratos, a previsão é de investimentos de quase 16 bilhões de reais e cerca de 60 mil empregos gerados. O presidente da ANEEL, Sandoval Feitosa, explicou que o leilão quer levar energia limpa e renovável ao brasileiro.
O objetivo central deste leilão é levar a energia elétrica gerada a partir de fontes limpas e renováveis, como a energia eólica e solar da nossa querida região Nordeste e também da região Norte do estado de Minas Gerais. Somos vocacionados para o futuro da transição energética.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que os investimentos vão viabilizar empregos e oportunidades de projetos em energia limpa.
É mais geração de emprego, é mais geração de renda, é mais inclusão. É o Brasil trilhando a nova liderança de energias limpas e renováveis no mundo para salvaguardar o planeta.
O presidente Lula ressaltou a importância do setor para transformar o Brasil em uma referência mundial em energia.
O que é impressionante é que não tem outro assunto discutido no mundo hoje que não seja a questão climática. E dentro da questão climática, a questão energética. E dentro da questão energética, a transição para uma energia fóssil para uma energia limpa. E nesse aspecto é que eu acho que o Brasil se torna a menina dos olhos do mundo, e é nesse aspecto que o Brasil pode se transformar num país imbatível do ponto de vista de competitividade.
As concessões assinadas nesta quarta-feira têm a duração de 30 anos e prevêem obras de construção, operação e manutenção de mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão, além de subestações, nos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Reportagem Pablo Mundim.
Começaram hoje os pagamentos do programa Bolsa Verde, que remunera quem realiza serviços ambientais em comunidades rurais.
O benefício de R$ 600 é pago a cada 3 meses para pessoas que se comprometem com a conservação da biodiversidade, atividades ambientais e a manutenção da cobertura vegetal natural de suas localidades.
Hoje o pagamento foi feito a mais de 6.200 famílias que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária, reservas extrativistas e territórios ocupados por comunidades tradicionais.
Mais de 55 mil famílias já foram indicadas para participarem do programa e mais de 31 mil já foram consideradas aptas a assinar o termo de adesão.
Nesta primeira etapa de pagamento, são mais de R$ 3.700.000 circulando na economia.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que o benefício é pago a cada 3 meses, mas se soma a outros programas sociais que podem ser recebidos pelas famílias.
Esses R$ 600, eles vão ser adicionais a uma renda que já existe. Muitos são beneficiados por outros benefícios do governo federal, até do governo estadual, que não precisam ser contados para poder receber o Bolsa Verde. É um recurso adicional.
Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos.
Só até junho deste ano já foram realizados mais de 4 mil transplantes no país.
Eles vieram de 1.900 famílias que ajudaram a salvar vidas ou trazer de volta a saúde para quem recebeu os órgãos.
O número de doações neste ano já é o maior desde 2013.
O motorista baiano de 56 anos, Celso de Santana, ficou em coma por 17 dias antes de descobrir uma insuficiência severa dos rins. Depois foram 9 anos da sua vida fazendo hemodiálise, 3 vezes por semana, durante 4 horas. A máquina era sua única condição de sobrevivência. Mas há 5 meses ele recebeu o que considera o maior presente. Um rim.
Eu era doido de fazer transplantado, né? Eu pensava muito nisso. Não, tem que ser transplantado, confio em Deus, e dessa vez agora vai dar tudo certo. E deu certo, né? Estou aqui, bem, de saúde. Então a vida mudou, minha vida mudou.
Histórias como a de Celso ajudam as pessoas a compreender a importância da doação de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro a junho deste ano, o Brasil registrou mais de 1.900 doadores efetivos de órgão. Um recorde dos últimos 10 anos. Essas doações possibilitaram mais de 4.300 transplantes até junho, 16% a mais que no mesmo período do ano passado. E todo esse processo de doação e recepção de órgãos é coordenado pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. O paciente é posicionado na lista de espera de acordo com a ordem de inscrição, gravidade e urgência da situação, além da compatibilidade com o doador existente. O chefe da unidade de transplantes do Hospital Universitário de Brasília, Gustavo Arimateia, fala da importância do SUS para viabilizar os transplantes.
O programa de transplantes brasileiro é um motivo de orgulho, pois é o maior programa público de transplantes do mundo. O Brasil é o país que realiza o segundo maior número de transplantes e o SUS tem um papel importantíssimo para a realização desses transplantes.
Só neste ano, os hospitais públicos da rede Abser, que administra 41 hospitais universitários do país, realizaram quase 800 transplantes. Gustavo Arimateia explica que os órgãos podem vir de pessoas vivas ou que já faleceram e que para isso é importante comunicar a intenção aos familiares.
No caso de vivos, isso é possível naqueles casos de órgãos que estão presentes em número par, como por exemplo o caso do rim, o caso do pulmão. Para o caso de doadores falecidos, isso permite uma doação de um número maior de órgãos. Sempre é necessário que a família autorize a doação de órgãos no caso de doadores falecidos. E é por isso que em todo mês de setembro a gente faz as campanhas de doação de órgãos e lembra as pessoas que, se tiverem o desejo de doar, avisem sobre essa intenção.
O Ministério da Saúde reforça que a lista para transplantes é única e vale tanto para pacientes do SUS quanto para os da rede privada. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Lula recebeu hoje o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e parlamentares gaúchos para discutir a situação das áreas atingidas pelo ciclone e fortes chuvas que ocorrem no estado.
Uma comitiva do governo federal vai voltar amanhã ao estado para fortalecer as ações em parceria com estados e municípios.
Em reunião, o presidente Lula comentou sobre o impacto das mudanças climáticas na temperatura e fortes chuvas que vêm ocorrendo no país.
Em função do tamanho do nosso território, que é tão grande, que acontece essas disparidades regionais. Em janeiro e fevereiro a gente estava atrás de resolver o problema da seca no Rio Grande do Sul. E em setembro, outubro, estamos atrás de resolver o problema da enchente no Rio Grande do Sul. Isso demonstra que o mundo está um pouco virado de ponta cabeça e a questão climática é mais séria do que muita gente pensa. Sabe, nós estamos vivendo momentos graves, El Niño talvez seja a maior caloria do Oceano Pacífico que a gente vai ter agora, e a gente não sabe os efeitos disso ainda que vai acontecer no Brasil.
Hoje, o Rio Guaíba, em Porto Alegre, teve uma enchente histórica e foi necessário o fechamento das comportas e as operações portuárias na região foram suspensas.
O governo federal já havia anunciado a liberação de R$741 milhões para o estado. Os recursos foram, por exemplo, para o pagamento antecipado do Bolsa Família e programa de aquisição de alimentos.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou também uma linha de crédito de R$1 bilhão para ajudar a recuperar a economia das cidades do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes.
Em resposta à estiagem que atinge os estados do Amazonas e Rondônia, os ministérios dos transportes e de portos e aeroportos vão destinar R$140 milhões para realizar a dragagem nos rios Madeira e Solimões.
O serviço vai garantir uma navegação segura das embarcações, o que vai auxiliar no escoamento de cargas e produtos da região, inclusive da Zona Franca de Manaus, e de trânsito de pessoas.
A dragagem vai começar em um trecho de 8 quilômetros do Rio Solimões, entre Tabatinga e Benjamin Constant, no Amazonas.
O objetivo é combater o risco de desabastecimento da população local e reduzir os impactos econômicos da seca.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria na contratação e execução de obras para reconstruir habitações e recuperar áreas afetadas pela inundação de 2021 na cidade de Ibicaraí, na Bahia. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional transferiu recursos para o município. O objetivo era recuperar os prejuízos causados pelo desastre, que deixou diversos moradores desabrigados. O TCU concluiu que, um ano e meio depois do ocorrido, o município não conseguiu contratar as obras para construir o loteamento habitacional que iria realocar os habitantes afetados. As metas do plano de trabalho para a recuperação das áreas degradadas também não foram aprovadas em definitivo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber preside última sessão plenária de julgamento de sua gestão à frente do STF.
TSE atualiza a lista de entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral.
Justiça Federal condena instituições financeiras por fraude em empréstimos consignado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF, ministra Rosa Weber, comanda sua última sessão de julgamentos do plenário.
Ministro Luiz Roberto Barroso toma posse como presidente do Supremo nesta quinta-feira.
Na última sessão plenária, como presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber conduziu o debate nesta quarta-feira da fixação da tese para a demarcação de terras indígenas, após o STF invalidar a tese do marco temporal. Ao final da sessão, a ministra fez um discurso de despedida antes de sua aposentadoria, destacando a defesa da democracia.
Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado como propulsor do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito em um renovar de energias diante da União e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda hostil.
O relatório de prestação de contas da gestão da ministra Rosa Weber como presidente do STF será disponibilizado de forma digital.
Trancada a ação penal em que o ex-jogador de futebol Edmundo acusava a jornalista Renata Mendonça de calúnia.
A decisão foi tomada por ministro do STJ que concedeu o habeas corpus, Fátima Uchoa.
Como comentarista da Band na final do Mundial de Clubes de 2022 entre Chelsea e Palmeiras, Edmundo afirmou que o jogador Lukaku do time inglês possuía força física, mas sem técnica. Depois, a jornalista do Grupo Globo escreveu no Twitter, sem citar o ex-jogador, que o comentário repete um clichê racista de que jogadores negros não têm técnica ou inteligência para jogar futebol. Então, Edmundo ajuizou queixa-crime acusando Renata de cometer calúnia. O TJ do Rio de Janeiro denegou o habeas corpus da jornalista e manteve a ação penal. Mas agora, no STJ, o ministro Messode Azulay Neto afirmou que a postagem da jornalista demonstra absoluta atipicidade penal para o delito de calúnia.
Empresa é responsabilizada por morte de empregado atingido por bala perdida em rodovia.
A decisão é da terceira turma do TST, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado decidiu que uma empresa paulista é responsável pela morte de um empregado atingido por dois tiros enquanto dirigia um carro da empresa numa rodovia no Rio de Janeiro. A terceira turma do TST concluiu que ele estava exercendo a atividade de motorista, função para a qual não foi contratado. E o desvio de função foi crucial para a ocorrência do incidente fatal, que poderia ter sido evitado se o contrato de emprego tivesse sido cumprido corretamente.
TSE atualiza a lista de entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral.
Com isso, o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas não vão mais acompanhar as fases de auditoria das urnas. Daniela Ramalho.
O ministro Alexandre de Moraes afirmou que cabe ao STF a análise de eventuais ações e recursos propostos contra decisões do TSE, não havendo a necessidade da integração no rol de entidades fiscalizadoras. Já a participação das Forças Armadas não se mostrou necessária e é incompatível com as funções constitucionais da instituição.
A Justiça Federal determinou a suspensão imediata dos descontos de crédito consignado efetuados sobre benefício de pensão por morte a uma moradora de Campo Largo, no Paraná.
A decisão também estabeleceu a condenação de duas instituições financeiras a devolverem os valores descontados.
A mulher alega que não fez qualquer solicitação de empréstimo junto aos bancos réus e também não assinou qualquer documento autorizando os empréstimos.
Na decisão, o juiz Federal fixou a indenização em R$5 mil para cada uma das instituições financeiras.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova marco temporal sobre terras indígenas. Programa Desenrola Brasil deve ser votado em plenário na próxima segunda-feira. Setor de turismo defende regime diferenciado na reforma tributária. Boa noite. Por 43 a 21 votos, o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta segue para a sanção. A votação contraria o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na semana passada, ao revogar o marco temporal, permitindo a criação de reservas em áreas ocupadas por indígenas, independentemente da data de ocupação. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O PL 2903 do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas entrou em votação no Senado uma semana depois de o Supremo Tribunal Federal ter formado maioria para considerar a tese inconstitucional e enquanto a Corte ainda delibera sobre possíveis indenizações a posseiros que ocupam, de boa fé, terras indígenas. O relator do projeto, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, entende que a decisão do Supremo não impede o Senado de legislar sobre o tema.
Não se trata de ofensa ao julgado do Supremo Tribunal Federal. Obviamente que isso não impede que, posteriormente, alguém ingresse com ação direta de inconstitucionalidade e seja submetido àquele colegiado também esse aspecto.
Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, um projeto de lei não poderia entrar em conflito com direitos originários previstos na Constituição e que acabam de ser reafirmados por ampla maioria no Supremo. A senadora vê retrocessos ambientais e sociais na agenda do marco temporal.
Os nossos povos indígenas hoje são os maiores responsáveis pela nossa preservação ambiental. As nossas florestas, que são lugares sagrados para os povos indígenas, elas são mantidas quando você tem lá o povo presente e respeitando as suas individualidades, as suas crenças, a sua cultura.
A tese do marco temporal condiciona a demarcação de terras indígenas à comprovação de ocupação no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.
E a Comissão de Educação e Cultura aprovou o projeto que cria regras para a implementação da educação integral no país. A proposta agora está pronta para votação em plenário. Repórter Yara Farias Borges.
Proposto por participantes do programa Jovem Senador em 2014, o projeto prevê normas para a implementação da educação em tempo integral. Segundo a proposta, alunos dessa modalidade devem permanecer no mínimo 7 horas por dia ou 35 horas semanais na escola. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explicou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já traz a perspectiva da educação integral. Por isso, faz sugestões para que essa modalidade de educação seja a regra e não a exceção, para sanar os prejuízos causados pela Covid-19.
Nosso objetivo é fortalecer o processo de formação e que, se nós não tivermos essa ampliação, dificilmente a gente vai conseguir superar a grande defasagem e prejuízo que a Covid trouxe para a educação básica no Brasil. É preciso mais tempo, mas não é só mais tempo. É tempo com projeto pedagógico, com currículo específico, com formação específica e, sempre que possível, ampliar a dedicação do professor a uma única escola.
O projeto do Desenrola Brasil, que facilita a renegociação de dívidas e reduz juros do rotativo do cartão de crédito, será votado amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos e em plenário na segunda-feira, segundo adiantou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O relator decidiu que não vai mudar pontos da proposta para que ela seja logo sancionada, mas obteve do governo o compromisso da renegociação das dívidas, também do FIES. Repórter Érica Christian.
Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o relator do programa Desenrola Brasil, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, anunciou para esta quinta-feira a votação do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. No dia 3, deixa de valer a medida provisória que trata da renegociação de dívidas dos consumidores com a garantia do governo. Rodrigo Cunha vai deixar claro no texto que o limite dos juros do pagamento rotativo do cartão de crédito será de 100% e não mais de 400%, como é hoje.
Que esse valor de 100% não seja superado na proposta que será feita ao CMD no prazo de até 90 dias da aprovação da lei aqui no Senado. Então, o que nós estamos falando aqui são dos juros abusivos de 440%. E não adianta colocar essa culpa no consumidor que não paga.
Segundo Rodrigo Cunha, o governo vai apoiar um outro projeto de renegociação de dívidas do Programa de Financiamento Estudantil, FIES.
Já tem o compromisso de dois ministros, será dado prioridade em um projeto à parte para que não atrapalhe o desenrola, mas que também venha desenrolar essas dívidas dos estudantes que já estão formados, na grande maioria.
Segundo Rodrigo Cunha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, poderá convocar uma sessão extraordinária na segunda-feira para a votação do projeto.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que o dinheiro que virá da arrecadação sobre as apostas conhecidas por bets representa o sofrimento de diversas famílias. Eduardo Girão lembrou que o repasse desses recursos está previsto no projeto de lei que regulamenta o setor e chegou ao Senado nesta semana. Segundo o senador, o correto seria o Congresso Nacional rejeitar esse projeto e proibir ou restringir quaisquer tipos de jogos de azar, que, de acordo com ele, causam dependência, dívidas, sofrimento e morte para os apostadores.
Nos resta trabalhar para, pelo menos, retirar da lei os artigos mais nocivos, como, por exemplo, a publicidade, que hoje é feita livremente na TV, na internet, nos estádios, nas camisas dos jogadores. É doloroso, senhor presidente, assistir atletas admirados por milhões de torcedores fazendo uma propaganda enganosa que está levando as pessoas para o abatedouro.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo discutiu o reflexo da proposta de reforma tributária para o setor de turismo no país. Os participantes e senadores defenderam a inclusão de todos os ramos do setor na nova tributação. Repórter Bianca Mingotti.
Os senadores e representantes de diversos ramos do turismo que participaram do debate concordaram que o texto da reforma tributária, aprovado pela Câmara, não contempla todas as atividades da cadeia, como as agências de viagens e os operadores turísticos. Segundo eles, caso promulgada como está, a reforma pode gerar um desequilíbrio no setor. Por este motivo, a comissão pedirá ao relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que inclua todas as atividades do ramo turístico no tratamento tributário diferenciado previsto. O debate foi uma iniciativa do presidente da CDR, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Então a gente pode chegar com bons argumentos para convencer o nosso relator de realmente aqui dar o tratamento que o setor precisa, que nós estamos todos de acordo, que não foi dado na Câmara, para que o setor não seja, que nós não estamos tratando de benefício, não seja prejudicado com essa reforma, visando sobretudo o desenvolvimento do país.
Marcelo Freixo, presidente da Empresa Brasileira de Turismo, Embratur, mencionou que o turismo representa 8% do PIB nacional e defendeu ainda que a atividade deve ser vista como vetor de desenvolvimento.
Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que o Brasil pode avançar nessa prática. Apesar de reconhecer que o número de doadores aumentou nos últimos anos, a senadora disse que algumas medidas podem elevar o quantitativo de transplantes, como as parcerias com as companhias aéreas e a FAB para transportar órgãos e tecidos. Ao lembrar que até existe uma proposta que considera todo brasileiro doador de órgão, desde que não se manifeste contrariamente a isso, a senadora também defendeu campanhas para conscientizar e orientar as pessoas sobre esse gesto que pode salvar vidas.
A informação ainda não chega à maioria das pessoas. Existe dúvida, as pessoas têm receio. Se ela doar um rim, compromete a sua vida? Ele corre riscos? Quais são as situações? Como eu posso ser doadora? Como eu posso estar disponível caso eu queira doar órgãos?
Dorinha Seabra citou alguns dados para mostrar o cenário da doação de órgãos no país. De janeiro a junho deste ano, foram registrados mais de 1.900 doadores efetivos de órgãos. Essas doações possibilitaram a realização de 4.300 transplantes, número 16% mais elevado em comparação ao registrado no mesmo período de 2022, de acordo com o Sistema Nacional de Transplantes. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Depoimento de general à CPMI de 8 de janeiro gera polêmicas.
CPI da manipulação do futebol é encerrada sem votação de relatório final.
Comissão Parlamentar de Inquérito da Americanas conclui trabalhos.
Boa noite. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Americanas concluiu suas investigações sem indiciar os possíveis culpados pela fraude de 20 bilhões de reais na varejista. A repórter Emanuele Brasil tem mais detalhes.
Parte do colegiado apontou blindagem ao trio de controladores da empresa, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Jorge Paulo Leman e Marcel Herman Teles. Apesar de reconhecer a possível participação da cúpula da empresa, o relator deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, disse não haver provas suficientes para indiciar os responsáveis pelas irregularidades no balanço contábil que mascararam o rombo bilionário.
Não tem comprovação e não deu tempo para sermos inquisitores, fazer papel de polícia, juiz e promotor.
Para o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, a opção do relator foi no sentido de preservação da empresa e manutenção dos empregados. Em sua opinião, não há indício de culpa do trio de acionistas.
Não há nada que implique diretamente os acionistas de referência.
Por outro lado, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, lamentou o desfecho dos trabalhos da CPI, que, segundo ela, foi sim uma tentativa de blindar acionistas e bancos implicados na fraude.
O mercado de capitais sofreu a maior corrupção da sua história, promovido por aqueles que deveriam não só estar indiciados no seu relatório, deveriam estar presos.
Melchiona havia apresentado um relatório alternativo ao de Chiodini para responsabilizar os três acionistas da Americanas, que não foram ouvidos pela comissão. Mesmo após ter acesso à carta do ex-CEO da empresa, Miguel Gutierrez, que apontava envolvimento no trio de acionistas na fraude, Chiodini optou por não ouvi-los, antes de encerrar as investigações da CPI. Em seu parecer, Chiodini sugere 4 projetos de lei para combater crimes na gestão de empresas e aprimorar a fiscalização do mercado de capitais. Em uma das propostas, é criado o crime de infidelidade patrimonial, com pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa para quem causar dano ao patrimônio de terceiros sob sua responsabilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Economia. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, ressalta que o crescimento econômico durante o governo Lula já superou as projeções iniciais. No entanto, o deputado argumenta que os juros elevados estão limitando o potencial de crescimento.
Joseildo Ramos elogia o governo Lula por se comprometer com a responsabilidade fiscal ao substituir o teto de gastos por um arcabouço que considera mais inteligente.
Welter, do PT do Paraná, defende a aprovação da proposta de emenda constitucional que garante 1% da receita corrente líquida dos entes federados para financiar o SUAS, Sistema Único de Assistência Social.
De acordo com Welter, a medida é essencial para fortalecer as políticas de assistência social e combater a fome e a miséria no país.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, registra um déficit de 778 milhões de dólares nas transações correntes do Brasil, ou seja, as que medem a entrada e a saída de dólares em todo o país.
Coronel Telhada também critica outras ações do governo, como o corte de 708 milhões de reais no orçamento da segurança pública e um contrato de quase 259 milhões de reais com uma empresa de apenas um funcionário.
Segurança Pública.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, elogia os avanços na área de segurança pública nos 9 meses de governo Lula. Segundo o parlamentar, há um conjunto de ações, especialmente no que diz respeito à apreensão de drogas.
Márcio Gerri cita os repasses da União aos estados para equipar as polícias e aperfeiçoar o sistema de investigação e repreensão, aumentando a eficiência do aparato de segurança em todo o país.
Direitos Humanos.
Vicentinho, do PT, celebra a aprovação de projeto da Assembleia Legislativa de São Paulo que torna o Dia de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro, feriado estadual.
Vicentinho espera que, em breve, o presidente Lula transforme o dia 20 de novembro em feriado nacional, como forma de reconhecimento à luta de Zumbi dos Palmares contra a escravidão de pessoas negras.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, celebra a derrubada do marco temporal no Supremo Tribunal Federal e expressa preocupação com o projeto de lei que tramita no Senado, que pode resgatar a tese.
Célia Chacriabá ressalta que a proposta é inconstitucional, em especial o artigo que permitiria a destinação de terras de povos indígenas que tiver alterações culturais para a reforma agrária ou para terras da União.
Comissões.
Um pedido de vista encerrou a CPI da manipulação do futebol sem a votação de um relatório final. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
O pedido de vista de 4 parlamentares sobre o relatório do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, levou ao encerramento dos trabalhos da CPI sobre manipulação de resultados em partidas de futebol, sem votação do parecer com as conclusões finais. A investigação parlamentar, iniciada em 18 de maio, deveria ter sido concluída em 15 de setembro. Chegou a ganhar 12 dias de prorrogação, mas não conseguiu consensos até o prazo final. O pedido de vista, que exigiria prazo de mais 2 sessões do plenário para análise do relatório final, partiu dos deputados Wellington Roberto, do PL da Paraíba, José Rocha, da União da Bahia, Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, e Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, que manifestaram insatisfação com o andamento das investigações e as conclusões do relator. Wellington Roberto sintetizou as críticas.
Peço vista desse relatório que não diz nada com nada, não diz nem aquilo que deixou de acontecer aqui nessa comissão, que foram debates acalorados, requerimentos aprovados de convocação, de convites que não foram concretizados.
Marcelo Álvaro Antônio reclamou especialmente da não convocação das empresas de apostas, mais conhecidas como Betis.
O relatório da CPI, ela frustrou, né, a expectativa de quem gostaria de ver um trabalho sério nessa CPI.
O deputado Felipe Carreiras, que já havia divulgado um relatório preliminar no dia 19, justificou a não responsabilização das Betis.
Foi dito pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Goiás, quem competentemente iniciou toda a investigação que culminou na Operação Penalidade Máxima, assim como o promotor do Ministério Público e a instituição Polícia Federal, que não identificou indícios por parte dessas empresas. Pelo contrário, elas foram lesadas.
As investigações iniciadas pelo Ministério Público de Goiás já levaram ao indiciamento de 14 pessoas e ao banimento de 3 jogadores por parte da FIFA. No relatório, Felipe Carreiras havia chegado à conclusão de que o futebol brasileiro e o esporte de maneira geral está muito exposto à prática criminosa de manipulação de resultados em razão do crescimento do mercado de apostas esportivas. Mesmo diante do encerramento da CPI sem conclusões oficiais, o deputado quer dar continuidade aos 4 projetos de lei que sugeriu em seu relatório.
Nos projetos de lei que foram sugeridos no nosso relatório, eu vou compartilhar para os deputados que desejarem ser coautores no sentido da gente disciplinar o futebol brasileiro, acabar com essa segmentação de apostas, ou seja, em cartão amarelo, cartão vermelho, expulsão.
Os projetos de lei também tratam de obrigatoriedade de gestores, dirigentes ou treinadores dos clubes de comunicarem às autoridades competentes a prática do crime de corrupção desportiva sob pena de responsabilização penal e a tipificação criminal da conduta de explorar loteria de apostas de cota fixa sem prévia outorga de órgão competente. A última reunião da CPI teve bate-boca de vários deputados que queriam seguir com o debate em torno do relatório, mesmo sem perspectiva de votação. Porém, o presidente da comissão, deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, encerrou a discussão. Ao longo de 4 meses, a CPI realizou 9 audiências públicas e ouviu jogadores, investigadores e representantes da CBF, do governo e de algumas casas de apostas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia o presidente Lula pelo lançamento do programa Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Segundo o parlamentar, o investimento de R$ 42 bilhões vai ajudar a criar uma indústria de medicamentos moderna.
Merlong Solano ressalta a importância de reduzir a dependência do Brasil na importação de equipamentos e insumos médicos e de se criar um complexo farmacêutico nacional.
Gilvan Máximo, do Republicanos, menciona estudo da Universidade de Brasília que projeta que até 2030, 1 em cada 6 residentes do Distrito Federal será idoso. Ele destaca a necessidade de criação de políticas públicas para a terceira idade.
Gilvan Máximo enfatiza que 53% dos idosos no Distrito Federal não têm acesso a planos de saúde. O deputado também denuncia a existência de cartéis de planos de saúde na capital federal, o que dificulta o acesso dos idosos a planos de qualidade e preço justo.
Relações Exteriores.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora a reedição do Grupo de Amizade Parlamentar Brasil-Cuba. A parlamentar ressalta as afinidades culturais e étnico-raciais entre os dois países.
Alice Portugal elogia a capacidade de resistência de Cuba aos mais de 60 anos de embargo econômico, o desenvolvimento científico e os avanços em áreas como educação e saúde pública.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, menciona a vinda do primeiro-ministro do Vietnã ao Brasil para assinar acordos bilaterais nas áreas de educação e agronegócio.
Flávio Nogueira elogia o governo brasileiro por fortalecer a parceria com um país que já possui uma relação comercial com o Brasil de aproximadamente US$ 6,4 bilhões.
Justiça.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, questiona o discurso do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em que o magistrado atribui ao ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, a sobrevivência da democracia brasileira.
Otone de Paula declara que a democracia nunca esteve em risco durante a gestão de Jair Bolsonaro. O deputado reafirma que o ex-presidente sempre governou dentro dos limites da Constituição brasileira.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acusa o Supremo Tribunal Federal de extrapolar competências e passar por cima das decisões do Congresso Nacional.
Adriana Ventura menciona como exemplos decisões recentes sobre o marco temporal, o imposto sindical e a flexibilização de regras de impedimento.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, apresenta proposta que, segundo ele, busca corrigir investidas do Supremo contra a autonomia do Poder Legislativo e a vontade do povo brasileiro.
Domingos Sávio explica que a proposta permite a revogação de decisões do STF por meio de um processo legislativo. O parlamentar sustenta que a medida visa garantir um equilíbrio efetivo entre os poderes.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de julgar a descriminalização do aborto realizado nas primeiras 12 semanas de gestação foi alvo de críticas por deputados da oposição.
Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, critica o voto da ministra Rosa Weber a favor da descriminalização. Na visão do deputado, a legalização do aborto coloca em risco as gestantes e permite a retirada de vidas.
Eli Borges, do PL de Tocantins, afirma que no terceiro mês de gestação, todos os órgãos vitais de uma criança estão em funcionamento. Ele defende a importância de proteger a vida das crianças inocentes.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, enfatiza a importância de preservar a vida. O parlamentar argumenta que já há vida com 12 semanas e questiona os que defendem um aborto nesse estágio.
Na opinião de Dr. Jaziel, do PL do Ceará, a legalização do aborto representa a matança de inocentes indefesos. O deputado considera que o Congresso precisa reagir a essa interferência do Supremo na sua prerrogativa de legislar.
Política.
Política. Em depoimento à CPI mista do 8 de janeiro, o ex-ministro Augusto Heleno chamou de fantasia a delação de Mauro Cid sobre reunião com o ex-presidente para tratar de golpe. As declarações do ex-chefe de segurança institucional dividiram opiniões dos deputados.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, alega que existem imagens que apontam a participação ativa do general no encontro com os comandantes das Forças Armadas. O deputado enfatiza a necessidade de fortalecer a reputação dos militares.
Na avaliação de Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o general Augusto Heleno revelou incompetência quando afirmou que não soube do relatório da ABIN, que confirmava a segurança das urnas eletrônicas.
Bongás pede uma investigação rigorosa contra o general sobre tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e prevaricação.
Já Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, critica o comportamento de alguns parlamentares durante a CPMI do 8 de janeiro. Ele afirma que teriam agredido a honra do general Augusto Heleno, fazendo comentários mentirosos a seu respeito.
A repórter Verônica Lima tem mais detalhes sobre a reunião da CPMI realizada nesta terça-feira.
O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, chamou de fantasia a declaração do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, de que teria havido reuniões no Palácio do Planalto para tratar de um golpe de Estado após a vitória de Lula. Segundo Mauro Cid, a reunião teria contado com a participação do então presidente e dos três comandantes das Forças Armadas. A declaração foi feita pelo ex-ajudante em delação premiada à Polícia Federal. Para Augusto Heleno, Mauro Cid não teria como ter acesso a reuniões com os chefes militares.
O tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia.
Augusto Heleno depôs como testemunha na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. O ex-ministro do GSI disse que, apesar de ser militar, também não participava de reuniões com a cúpula militar.
Esse é outro ponto que eu acho importante esclarecer. Eu não era um ministro militar. Eu era um militar que estava ministro. Então, isso é muito bom que fique muito claro. A convocação dos ministros militares para qualquer evento não incluía a minha convocação.
Questionado pela relatora da CPI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o ex-ministro disse que o acampamento bolsonarista montado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, era formado por pessoas ordeiras e pacíficas. A resposta foi rebatida pela senadora.
Foi de lá que veio todos esses manifestantes para quebrar a Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. Ou seja, não dá para se dizer que o acampamento era um lugar ordeiro com manifestação pacífica. Os fatos estão diante de nós.
Augusto Heleno compareceu à CPI com autorização do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, para não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo. O ex-ministro de Bolsonaro fez uso desse direito em diversas ocasiões. Uma delas foi quando o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, perguntou se ele tinha participado de reunião do presidente Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti Neto para tratar da violação das urnas eletrônicas. As afirmações do ex-ministro durante o depoimento foram criticadas pela base de apoio do governo Lula. Para o deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, Heleno mentiu ao dizer que Mauro Cid não participava de reuniões com os militares. Correia apresentou uma foto em que o ex-ajudante de ordens aparecia em um encontro de Bolsonaro com os três chefes militares.
O general quis dizer, sua frase está óbvia, que Mauro Cid não tinha conhecimento de nada. Ele era apenas um ajudante de ordem, mas ele ouvia tudo. As delações dele servem como testemunha. É isso que está provado agora, se o queira ou não.
Já o deputado delegado Ramagem, do PL Fluminense, defendeu o ex-ministro, com quem trabalhou na gestão Bolsonaro, como diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Falando diretamente a Augusto Heleno, Ramagem lembrou que o depoente estava na CPI na condição de testemunha e que não há investigações sobre ele.
No 8 de janeiro, o senhor não estava mais como chefe ministro do GSI, não estava trabalhando mais com a presidência, não tinha mais contato nenhum com a presidência da República. O senhor não promoveu os atos, não financiou, nem estava nos atos de 8 de janeiro.
O presidente da CPI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, informou que a comissão terá mais 4 reuniões. A próxima, na quinta-feira, vai ouvir Alan Rodrigues, acusado de tentar explodir uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Maia também afirmou que a CPMI não pode encerrar os trabalhos sem ouvir os suspeitos de financiar e de divulgar os atos golpistas, que já teriam sido identificados pela Polícia Federal. Também na quinta podem ser votados novos pedidos de convocação para depoimentos na comissão parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.